inspirados por Cronos ou inspirados por Zeus? Essa era a palestra da semana passada. Para quem conhece um pouco de mitologia, dá para entender. Para quem não conhece, eu vou explicar em uma frase, praticamente. Cronos é esse deus que simboliza esse tempo cronológico, esse tempo que a gente vai tentando matar ele e ele é que não enterra a gente, como dizia Machado de Assis, né? É esse tempo que nos engole, esse tempo que nos afoba, né? Que dá a sensação de que a vida está correndo e eu não estou vivendo. E o tempo de Zeus, e por isso inspirados por Zeus, seria esse tempo consciência, esse tempo vida, esse tempo mágico onde você entra num, digamos, numa dimensão de eternidade, onde você vive a vida verdadeiramente. Quando a gente está vivendo de corpo e alma algo, né, parece que a gente esquece que tem tempo, né? Assim, você não vê o tempo passar. Então esse é o tempo de Zeus. Então digamos que o tempo cronológico, né, é um tempo que nos intriga muito, porque a gente sabe que, de certa forma, é a gente que conta esse tempo, né? Porque se você pensar no universo sem, digamos, a existência humana, você fica pensando assim, mas existe o tempo, né? Ou se é uma invenção humana, o que é exatamente esse tempo? Então é um mistério para a gente. E digamos que a gente não tivesse inventado o tempo cronológico, pelo menos se é que a gente inventou, digamos que a gente não tivesse inventado, a gente teria, então, que viver a vida de uma forma muito natural, muito mais real, muito mais verdadeira, talvez. E a gente vai filosoficamente tratar principalmente desse tempo, por isso falamos de sonhos, tá? Porque eu não estou falando de arte de priorizar em relação a projetos. Claro que vai dar um monte de dica para tudo, mas a gente está falando de algo um pouco mais profundo, certo? A gente está falando de uma realização mais profunda porque estamos falando de sonhos. E a gente não entende na filosofia sonhos como fantasias, como ilusões. Na verdade, seria exatamente o contrário. Sonhos é a realização do ser, mora no campo do ser. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso de uma forma mais profunda. Vamos, então, como eu falei para vocês, relacionar tempo com vida e vida com consciência. É muito interessante observar o tanto que, quando a gente está vivendo meio alienado, meio na, que a gente chama de, no modo robótico, né, mecânico, a gente não vê passar. A gente se esquece do que aconteceu, né? Assim, quando a gente liga lá o robozinho para fazer as coisas, a gente faz o que tem que fazer, mas se você perguntar o que você estava fazendo, o que você fez ontem, a gente já não consegue mais lembrar. Ou seja, não tem consciência ao mesmo de não ter vivido. Porque toda vez que a gente vive intensamente alguma coisa, a gente cresce com aquilo, a gente melhora como ser humano, a gente preenche a nossa vida, certo? E tem muito tempo que a gente gasta e que não preenche nada, e que simplesmente é esquecido. Esse tempo não seria o tempo filosófico, não seria o tempo vida, o tempo consciência do que a gente está falando. Todas as coisas não são alheias, somente o nosso tempo é nosso. Se tem alguma coisa que ninguém pode gastar por mim, é o meu tempo. Se tem alguma coisa que ninguém pode me tirar, se eu não quiser, é o meu tempo. Isso é meu, eu vou fazer dele o que eu quiser. Os estoicos eram filósofos muito práticos e que tentavam colocar da forma mais prática a filosofia e a moral. E eles falavam isso, que a única coisa que você tem de verdade é o momento presente. Esse momento presente, esse momento aqui agora, você tem todo o poder sobre ele. O que você vai fazer dele só depende de você. Vocês estão aqui agora numa palestra, vocês podem estar aqui dispersos, pensando em alguma outra coisa, podem estar um pouco ansiosos para entrar logo no tema, podem estar de qualquer forma, mas tudo isso é uma decisão. Se eu me sinto dispersa, posso falar assim, não, presta atenção, né? A gente faz o comando pra gente mesmo. Porque eu quero aproveitar o meu tempo. Porque quando eu tô dispersa, eu não tô em lugar nenhum, certo? Quando eu tô dispersa, eu não tô nem aqui e nem no outro lugar que eu tava pensando em estar. Então eu tô zerado. Eu entrei na mecanicidade e não tô vivendo. E isso é triste, certo? E tudo isso é uma decisão nossa. Então o que você tem? O seu tempo presente. Esse ninguém pode te tirar. Kairos, que é um outro personagem mítico, que é o deus da oportunidade, certo? Que também tem uma relação direta com o tempo. Então, na administração do tempo, tem algo importante. A forma como administramos nosso tempo é altamente reveladora, pois é a forma como lidamos com a vida. Se tempo é vida e tempo é consciência, a forma como eu uso o meu tempo é a forma como eu faço a minha vida, certo? Revela nossos valores, nossos vícios, nossas virtudes e o tamanho dos nossos sonhos. E aqui está o ponto fundamental da nossa palestra, entender bem essa ideia dos sonhos. Então, só uma rápida revisão, né, da aula passada. A gente tem aí o tempo real, o psicológico e o ilusório. O tempo real, simbolizado por Zeus, que é filho de Cronos, que foi o único filho que Cronos não conseguiu comer, que ele devorava todos os seus filhos, aqui está Cronos. E Kairos, que é o deus que acho que na primeira foto dava para ver melhor, mas ele tem um tupete, ele é careca atrás e tem um tupete bem grande na frente, com esse simbolismo de que a oportunidade você tem que pegar de frente. Então você tem que estar atento, você tem que estar presente, você tem que estar vivo, para que você segure a oportunidade na hora que ela estiver chegando, que você não deixe passar, porque se ela passar, não dá mais para segurar, ou seja, né, liso atrás, não dá para você pegar a oportunidade. Então, aqui tem a relação que a gente tem do ser humano na formatação grega, né, que a gente chama de três mundos, certo? Então, os gregos concebiam o ser humano como tendo um corpo físico, que eles chamam de soma, e daí vem a ideia das doenças psicossomáticas, né, que começam na psique e chegam até o corpo. Então, o soma é o corpo, que tem uma relação direta com o Cronos. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é temporal, ele se desgasta, ele vai com o tempo, né? Ele depende um pouco do tempo, está relacionado diretamente com o tempo cronológico. Psique, Kairos, que seria essa ponte que há entre aquilo que é a nossa essência e o nosso corpo, ou seja, a nossa alma, seria o tempo-oportunidade. A consciência estaria morando aí. A alma, ou a psique, ela é um elemento de ligação, de relação, certo? Então, eu posso tanto pegar coisas do céu, ou seja, das essências, dos valores, da espiritualidade, trazer para a minha existência no corpo, tanto quanto eu posso pegar as experiências que eu vivo na minha vida, na minha existência, e levar para as minhas reflexões e trazer como sendo fruto daquela experiência bem vivida de sabedoria para o meu espírito, certo? Nous seria então essa essência, o seu espírito, tá? E que está relacionado então com o tempo real, que é Zeus, que é esse então que vai te levar para um tempo mágico, o tempo dos sonhos, o tempo eterno, o tempo de que é sempre, que nunca deixa de ser, certo? É esse tempo que de alguma forma os filósofos buscam. Por quê? Porque quando o filósofo está buscando a verdade, e essa é uma das, talvez, dos ideais maiores de um filósofo, não quero ser um iludido, quero a verdade mesmo que me doa, mesmo que seja, de certa forma, desconfortável para mim interessa a verdade, não é assim? A verdade é justamente aquilo que sempre é, independentemente dos gostos, dos valores que as sociedades, né, imprimam a vida, ou seja, a verdade é algo que está sempre, que fica, né? Uma das coisas que mais faz com que a gente pense assim, é verdadeiro, é porque perdura, não é assim? Não passa com o tempo. Então, esse tempo que a gente chama de tempo celestial, tempo real, é representado então por Zeus. Sonhos. Sonhos? Gostaram dos sonhos? Vamos tentar tirar alguns preconceitos relacionados com sonhos, certo? Muito atraente esse sonho, porém não é do sonho que a gente está falando. Outros sonhos também que a gente pode pensar é o sonho de quando a gente está dormindo, né, da consciência onírica. O interessante é que todos eles nos transportam para uma dimensão diferente. Tanto o sonho docinho, gostoso, né, que faz você sentir aquele prazer da personalidade e tal, como sonhos oníricos que fazem com que você esteja numa dimensão psicológica, vivenciando como se fosse, né, física. Mas também não estamos falando desses sonhos. Vamos falar de outros sonhos. Ainda não são esses sonhos, certo? Esses sonhos ligados aos nossos bens materiais, os sonhos de um projeto de vida, de alcançar alguma coisa especial no mundo material. Também não falamos exatamente desses sonhos, tá? São projeções que fazemos de algumas satisfações interiores que, de alguma forma, acreditamos que vai nos realizar. É interessante observar, se isso já não acontece com cada um de vocês, a gente tem um grupo de pessoas que conhecemos e que sabemos que tem tudo que se diz que é um sonho de ter e ainda assim não se realiza. Estão sempre buscando algo mais. E a grande questão é, se eu não sei qual é o meu sonho, se eu não sei em que direção eu vou, é muito difícil de estabelecer prioridades, certo? Não tem como eu saber o que fazer primeiro, se tanto faz, se eu vou para a direita ou para a esquerda, se eu vou para frente, para cima ou para baixo, se tanto faz, então qualquer coisa tá bom, certo? E aí tá um ponto que eu vou também entrar um pouco mais na palestra, porque se a gente não entender bem a ideia dos sonhos, a palestra não teria muito sentido, tá? É muito fácil a gente confundir sonhos com projetos, é muito fácil a gente confundir sonhos com ascensões, né? Ah, eu quero com profissões, com vocações ou qualquer coisa parecida. E a gente vai ver que tem uma relação, com certeza, mas não é ainda sonho, tá? O mais importante do sonho é que quando você o encontra, eu não sei dizer se é ele, se é você que encontra ou se é ele que te encontra, porque ele nunca mais larga de você. É claro que a gente tem, às vezes, um fogo, né, mais aceso, ligado aos nossos sonhos, às vezes parece que a chaminha dá uma diminuída, mas, ao mesmo tempo, é algo que pulsa dentro da gente. Os sonhos têm uma relação direta com o ser, certo? Com aquilo que somos, não com aquilo que parecemos, que fomos, de alguma forma, artificial sendo construídos. E esse é do sonho que a gente vai falar. Então, como identificar um sonho, tá? E aí, se a gente não tiver, também não tem problema, a gente pode vir a ter. Mas é importante discernir o que é projeto do que é sonho, para que a gente possa também saber de que prioridades vamos falar. O sonho, ele vai trazer uma realização. E para completar essa palavra realização, eu coloquei plenitude, porque não é uma realização, é a realização. Eu me realizo enquanto ser humano em cada grau que eu vou alcançando desse mesmo sonho, certo? Então, às vezes você pode falar assim, nossa, mas o sonho é algo muito grande, que eu não sei se eu conseguiria nessa mesma vida, não sei se eu conseguiria realmente realizar, né? Mas a cada grau, a cada degrau que você sobe em direção a ele, há uma plenitude, há uma realização muito grande, porque você está vivenciando tudo isso que você está sonhando. Então, ele tem um grau de realização muito interessante, que dá sentido a tudo que você faz. Um dos grandes problemas da nossa vida é que está tudo separado, certo? Então, eu tenho um sonho, seja ele qual for, se for sonho mesmo ou projeto, tanto faz, e eu... O que acontece? Eu vou para o meu trabalho e digamos que o meu trabalho não tem uma relação direta com esse sonho. E aí eu começo a achar que o trabalho é chato, que o trabalho não tem nada a ver, que eu devia estar fazendo outra coisa, que eu não gosto do que eu estou fazendo. E aí eu me sinto separada. Eu sou duas pessoas, aquela que tem aquele sonho e aquela que trabalha. Aí eu vou para a minha família, também não me encaixo muito na minha família. Às vezes acontece. E aí eu começo a achar também que esse negócio de ter família é muito complicado, não sei o quê, e ele fica em contradição com o meu sonho. E aí eu vou para os valores da sociedade, que também eu não consigo me encaixar, e aí eu começo a me sentir também não realizado nisso, né? O sonho, ele vai trazer para você uma condição de perceber todas essas coisas interligadas, porque dá um sentido a tudo que você faz. Se está relacionado com o seu ser, ele não depende das circunstâncias. Certo? E todos os elementos que eu trouxe para vocês são circunstâncias. É interessante observar que os sábios da antiguidade e também da atualidade, né? Não quero falar nomes porque não quero gerar nenhuma polêmica, mas assim, sabemos que tem pessoas pelo menos perto da sabedoria, certo? E você vai ver que para ela tanto faz o trabalho que ela realiza. Se ela tiver que atuar como advogada, ela atua. Se ela tiver que atuar como, sei lá, uma pessoa que limpa os ambientes, ela atua. Se ela tiver que atuar como, sei lá, saneamento básico, ela faz qualquer coisa. E tá tudo bem. Porque todas as funções são úteis, não é assim? A gente fala isso muito bonito, né? A gente tem essa consciência de que todos os trabalhos são dignos e são úteis e são importantes. Mas quando toca a nós fazer algo que não era o que estava no meu projeto, aí eu, às vezes, até maldigo aquele trabalho. Certo? Então a gente deveria refletir, mas peraí, né? Será que deveria ser assim mesmo? Quem sou eu, afinal? Né? Quem que está realmente então preso, né, à condição desse trabalho? Então, sonhar significa ser capaz de ser feliz, desde já. Né? Assim, quando meu sonho estiver completamente realizado, desde já. Porque o seu sonho, digamos que eu sonhe em ser médica, não é bem um sonho, diante do que eu estou falando para vocês, o que é sonho. Mas digamos que esse é o meu sonho, quero ser médica. E eu desde já, vamos supor que eu estou no ensino médio, já começo a tirar as mais altas notas na minha escola, eu já estou realizando o meu sonho, estou ou não estou? Eu já estou feliz porque eu estou dentro dele, já estou vivendo ele, certo? E se aí eu subo mais um degrau e passo no vestibular, de alguma forma eu já estou sendo médica, não é assim? Só que o grande problema é que quando eu falo de que ser médico não é exatamente um sonho, o que vai acontecer? Quando eu me formar e começar a exercer essa profissão, então eu teria que encerrar o meu sonho aí, certo? Mas eu continuo vivendo. E a minha vida não é só a profissão. a minha vida é a minha família, a minha vida são os meus amigos, a minha vida é uma série de elementos que né, constituem quem eu sou. E eu tenho que dar sentido a tudo isso, porque senão eu vou começar a achar que só o que está ligado à medicina é bom e o resto não presta, não é digno da minha atenção. E aí começa uma série de divisões dentro da gente que a gente não se sente pleno, que é um dos elementos próprios do sonho. Tudo que moveu a roda da história foram os sonhos. Né? Então sempre o que realmente marcou a história da humanidade nunca foram pequenos projetos. Esses projetos eles vão sumindo na história. Mas os sonhos, eles se movem as pessoas, né? Eles fazem com que realmente a história gire, certo? E aqui eu coloquei alguns homens, né, importantes aí da humanidade, não vou ficar falando aqui quais são, mas todos eles são importantes. E um sonho sempre de paz, sabedoria, fraternidade. Se a gente for ver porque cada um desses grandes homens lutaram na humanidade, foi sempre por algum desses valores. Verdade, pela justiça, pela beleza, pela divindade, pela liberdade, pelo poder. E aí esse poder, a gente pode pensar assim, ah, mas isso é exatamente um valor? Talvez seja, certo? Todos nós, sem exceção, por mais que esteja meio esmagadinho lá dentro, temos um instinto de poder, certo? Que é um instinto, entre aspas, porque a gente não deveria falar exatamente assim, próprio da alma. Por quê? Porque a gente tem uma necessidade de realização. A gente quer ser, a gente quer poder, a gente quer estar. A gente não veio aqui para passar. Assim, é estranho pensar que eu estou aqui de passagem. Que eu tenho uma vida tão cheia de sentimentos, e sentimentos tão complexos, tão imensos, tão extensos, tão profundos, tão tudo só para passar. Passar pela vida. Como assim? Isso incomoda um filósofo. Talvez não incomode todas as pessoas, mas um filósofo se incomoda. O que eu vim fazer, né? O que eu vim fazer aqui? Porque se fosse só para passar com prazeres e dores, era melhor ser um animal. Sem ter que ficar pensando tanto sobre essas coisas, sem ter que construir coisas tão grandiosas só para passar, só para poder ter prazeres e dores e acabou. É esquisito para um filósofo. Isso incomoda, né, um filósofo. Mas aqui tem um ponto importante. Né? Todos esses elementos são valores. São valores que a gente chama de humanos e que, ao mesmo tempo, nos intriga quando a gente chama de humanos, porque se a gente falar assim, ah, tem um humano que é completamente, sei lá, veraz, justo, você fala assim, humano completamente, humano 100%, parece que ainda não é. Mas é isso que atrai a alma humana, isso que faz com que a gente vibre, com que a gente sonhe, certo? São esses ideais. E isso que você vai ver que justamente por parecer algo um pouco além do humano, não acaba nunca. Então eu tenho uma motivação para a minha vida inteira. Eu tenho uma motivação para tudo que existe na minha vida, porque eu posso aplicar a paz, a sabedoria, a fraternidade, a verdade, a justiça em todos os setores, na minha família, no meu trabalho, na minha profissão, com os meus amigos, no meio social, no meu corpo. Tudo, tudo isso vai ser perfeito em tudo que eu quiser aplicar, certo? Confusão entre princípios, meios e fins. Então a gente já tem mais ou menos a percepção do que são sonhos, tá? Pensa que sonho está ligado àquilo que a gente chama de idealismo. Tem um ideal pelo qual buscar, tem algo que eu gostaria muito de realizar. Muitos de nós, seres humanos, estamos muito desesperançosos, né? Estamos, assim, às vezes um pouco caídos em relação à esperança que temos pela humanidade, achando que as coisas não vão dar mais. E por isso também, muitos de nós temos perdido o sentido da vida, temos perdido a vontade de viver, certo? Agora, quando eu tenho um sonho como esse, e mesmo sabendo de todas as dificuldades, mesmo sabendo da complexidade que está na sociedade atual, eu continuo buscando isso e encontrando um degrau a mais a cada caminhada, a cada tentativa, a cada busca, e consigo ver que há algo bom sendo disseminado, há algo que tira as pessoas do tempo de Cronos e vem para o tempo de Zeus, então isso me traz uma satisfação tremenda. Tá? Então é importante a gente lembrar disso. Sonhos. Não estamos falando só de projetos. Tudo que eu falar aqui em relação a sonhos, você pode aplicar com os projetos. Mas vai ser redutivo. Talvez seja muito mais interessante que você sonhe. Confusão entre princípios, meios e fins. Aqui é uma confusão tremenda. Eu vou falar muito rapidamente, porque no curso de filosofia a gente com certeza aprofunda muito. Isso é um dos grandes problemas do ser humano. A gente é assim. Eu entendo por princípio, digamos, o amor. Acho que o amor é algo que tem que estar presente em todo ser humano, porque a condição da compaixão, da caridade, sei lá, da compreensão pelo outro, passa pelo sentimento do amor. Então, eu acho que o amor é um princípio que deve existir dentro de nós. Poderia falar da honestidade, poderia falar da justiça e de uma série de outros valores. Escolhi agora o amor. Aí eu então quero ser uma pessoa que vive o amor, certo? É o meu princípio, então rege a minha vida, não é isso? Um princípio não é o que rege a nossa vida? Aí eu vou para a vida. E aí eu começo a pensar que eu quero viver o amor, então eu começo a procurar uma pessoa para eu casar. É assim que a gente faz? Estou falando no geral, não é assim que a gente faz? Aí eu vou procurar alguém que me ame. E que eu possa casar com essa pessoa para eu viver o amor. Não quer dizer que antes eu estava pensando isso quando eu falei que era um princípio. Talvez eu estivesse pensando nesse amor universal, nesse amor fraterno. Só que eu vou para a vida e aí vem, né, um negocinho chamado euísmo, vamos dizer egoísmo, em que eu esqueço um pouco os demais e começo a olhar um pouco mais para a minha situação e para a minha condição, para os meus prazeres, para a minha satisfação. E aí eu vejo que eu traduzo o amor como sendo aquela pessoa que vai me acompanhar a vida inteira, e eu penso em casar. Certo? Aí eu caso, mas não para viver o amor. Eu caso porque eu entendi que isso já era o amor. E a gente sabe que não é, certo? Eu posso estar casada e amar, mas o casamento não garante nada, garante? O casamento não garante o amor, certo? O casamento teria que ser uma consequência da minha fidelidade, do meu compromisso em amar, né, em fazer esses votos, qualquer coisa parecida, mas isso é uma condição que teria que ser dentro de mim. E mais, aí eu caso, né, com essa sensação de então agora eu já cumpri o amor. Estou colocando mais ou menos como é que a gente faz na sociedade, de uma forma geral. Aí eu já cumpri o amor e agora eu vou buscar os bens materiais para ficar no conforto, não é assim? Para ter uma vida confortável. Então, o meu princípio não tem uma relação com o fim. Né? Aí nesse processo eu vou trabalhar, vou conseguir as coisas, né? Pensando assim, ah, porque eu casei, porque o amor é o mais importante, mas no final das contas eu estou querendo só uma vida mais confortável. E aí meu fim, então, no final das contas, é ser uma pessoa que tem conforto. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu faço uma confusão nesse processo todo, tá? E uma coisa que a gente aprende na filosofia, que não acho fácil de entender, intelectualmente tudo é fácil de entender, basta que você tenha um pouco de inteligência. Você já entende, eu falo de entender na vida, né? Na prática. Uma coisa que a gente aprende é os meios têm que ser consonantes aos fins. Então, se eu quero, e os princípios são o mesmo que os fins, certo? Se a gente pensar nessa ideia de que o mundo é circular, onde começa é onde termina, não é assim? Porque quando eu falo que a honestidade é um princípio na minha vida, quer dizer que eu já sou 100% honesta? Será? Será que é tão fácil assim ser honesto? Não mentir nunca, não iludir, não enganar, só se eu fosse sábia, caso contrário, não tem como. Então eu tenho isso por princípio, mas eu ainda não tenho a honestidade. Então eu vou em busca disso, certo? E como é que eu vou fazer isso? Sendo honesta, testando na vida a honestidade. Não tem outro jeito. Mas aí o que a gente faz? Uma confusão, certo? A gente vai buscando na matéria aquilo que a gente deveria buscar como valores e faz essa confusão toda. Então, o que queremos nem sempre está conjugado com o que fazemos, ou seja, os nossos meios não se conjugam com os fins. Buscamos fins através de meios equivocados, projetamos sonhos fora deles. Então, quando eu quero amar e projeto isso num casamento, ainda mais com tudo que significa hoje em dia casar, que você tem que ser rico, né, para casar, tem que é um sonho que a gente inventou, que talvez não precisasse ser assim, são reflexões, tá, gente? Precisa tomar isso como, sei lá, uma verdade que eu estou falando, como uma pura filosofia. São reflexões para a gente poder pensar sobre essas questões. E aí eu me perco nesses processos, ou seja, eu quero amar e aí eu caso e acho que está pronto porque casei, não está pronto coisa nenhuma e a vida vem trazendo as experiências e as provas e os desafios, você começa a ver que não tem nada a ver com aquilo que você tinha feito. E aí você começa então a buscar elementos fora que possam compensar esses problemas que vão aparecendo. Então começa a comprar casa nova, carro novo, sofá novo, e nada disso vai resolver nada, certo? Por quê? Porque estou fazendo essa confusão, tá? Então projetamos nas coisas aquilo que está dentro de nós e somente nós mesmos podemos realizar. Nenhuma coisa pode realizar por nós. Nada do que compremos, do que encontremos nessa vida pode realizar por nós. Inclusive uma pessoa. Certo? Porque aí eu penso que se eu casar com a pessoa certa, então eu vou ter o amor para sempre. Não. Porque o amor não depende da outra pessoa, não depende de você. Eu costumo dizer o seguinte: se o amor que a gente quer viver dependesse da outra pessoa, a maioria de quase todos nós, sei que o nosso mundo está meio complicado, mas assim, a maioria de nós não teria problema de carência. Basta ter mãe e pai. Nos amam tão profundamente, querem tanto o nosso bem. Tem os seus defeitos, tem as suas dificuldades, mas nos amam tanto. Para eles, a maior alegria deles é que a gente seja feliz. Bastasse isso. E já teríamos totalmente o problema da carência resolvido, né? E quantas pessoas às vezes também nos amam, mas esse amor não é suficiente para a gente se sentir preenchido, certo? Por quê? Porque é o teu amor que vai te preencher, né? Isso como um exemplo, tá? Também temas que a gente vai aprofundar muito no curso de filosofia, porque não há como você falar de amor à sabedoria sem falar de amor, né? Então, com certeza é um tema muito aprofundado. Devemos saber o que está por trás do que projetamos. Então, quando eu fico pensando em casamento, o que que eu estou querendo? Amor. Então, o que que é o amor? Por trás do casamento, na verdade, o que importa não é o casamento, é o amor. Então, tem que ir atrás do que está por trás desses sonhos materiais, que são, na verdade, ilusões que eu crio achando que vou resolver se eu alcançar. Esse é o mito humano, é o mito de Narciso projetado no lago, né? Apaixonado pelo seu espelho, apaixonado pela sua imagem, certo? E assim vai uma série de mitos interessantes também para a gente conhecer. E quando encontramos e descobrimos que buscamos sempre, não. E quando encontramos, descobrimos que sempre buscamos as mesmas coisas, que são elas, né? Os valores que a gente estava falando antes. Para isso, é preciso conhecer-se inteiramente quem és, para saber encontrar sua essência, sua potencialidade, o seu poder. Ou seja, eu tenho que começar a me conhecer, porque se eu me confundo com o que me disseram que eu sou, que é o que geralmente acontece com a gente, né? Há muitas linhas que falam que o homem é produto do meio somente, não tem mais nada. E a gente vai então se fazendo a partir disso, mas também tem muitas provas de que a humanidade supera a questão do meio. Então o que acontece? Eu não tenho como saber qual é o meu sonho, eu não sei nem quem eu sou. Eu não conheço o que é a minha essência, eu não sei o que que ela fala para mim. Eu estou afogado diante de tantas vozes, né, que não me deixam saber quem eu sou. Então eu tenho que buscar isso para eu saber qual é o meu sonho, a minha realização. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo de Deus. Ou seja, há muito mais por trás do autoconhecimento do que a gente imagina. Tá? Talvez grande parte dos nossos problemas não vem de nada além da nossa falta de saber quem somos, de quais são as nossas potencialidades, de quais são as nossas dificuldades, né? Então, muitas vezes a gente tem uma dificuldade fora e a gente culpa fora, não é assim? Não aguento meu chefe, não é assim? Não, na verdade, o seu problema não é o seu chefe, porque o seu chefe, ele tem tanto direito à existência assim como você. Assim como o seu chefe é insuportável para você, você pode ser insuportável para outra pessoa. Então, isso não é o problema. Isso é normal. O problema é a minha incapacidade de lidar com pessoas desse tipo. A minha dificuldade, a minha inconsciência sobre os elementos que esse chefe representa para mim que me incomoda tanto. Então, eu vou para dentro de mim e vejo, nossa, isso para mim é um abismo, é uma escuridão. Por que que é tão difícil lidar com uma pessoa desse tipo? E por que que para mim esse chefe é tão difícil e para outra pessoa lá do meu trabalho ele é tão legal? O que que esse cara vê que eu não estou vendo? Não é assim? Então o filósofo ele começa com esse processo de: peraí, está dentro de mim a resposta, não está fora. Aí vem um processo de bastante independência, né? Então esse sonho está em nós, né? Impresso em nosso sonho e nossa essência. É como se a gente já tivesse ele dentro da gente mesmo. Não é algo que você vai. Digamos, buscar, encontrar como se fosse algo que você tinha que achar em algum lugar. Está dentro de você mesmo. É natural, certo? Um ser humano que não sonha, ele está vivendo artificialmente. Parece estranho, porque a maior parte dos seres humanos atuais não sonham, certo? E eu entendo plenamente, não acho que isso seja um absurdo. É um absurdo do ponto de vista da realização desse ser humano. É muito difícil você ter uma vida onde você não sonha, onde você não tem um ideal, onde você não brilha os olhos com a vida, entende? Mesmo com todos os horrores que têm acontecido na nossa humanidade. Vou chamar assim, que hoje em dia já não é nem sociedade, é humanidade mesmo, né? Então, essa semente do sonho mora dentro de você. Não tem a menor dúvida dessa, só precisa encontrar, certo? Aquilo que vai dar sentido a tudo que existe, a tudo que você é. Mesmo com toda a diversidade, como eu acabei de falar. Então, é algo que quer se realizar. Imagina, o nosso diretor nacional, ele tem uma imagem que eu gosto muito. Ele fala assim: imagina que tudo que você sonha, seus valores, sentimentos mais profundos, que você gostaria muito que se realizasse, que às vezes você nem sabe dar nome, é um filho seu que você está na barriga e que quer nascer. E até um certo tempo, ele está sendo gestado, ele está sendo crescendo, você não sente tanto. Mas chega uma hora que ele quer sair, certo? E se você não põe para fora, ou seja, se você não realiza esses sonhos, se você não traz à tona a luz, você começa a adoecer. Você começa a ficar mal. Imagina o que é uma mãe que já passou de 9 meses e não para o seu filho. Entende? Então, algo parecido com isso. Aí a gente vê a importância. Então, se é tão natural, por que é tão difícil? Né? Por que é tão difícil ter sonhos? Por que é tão difícil encontrá-los? Por que é tão difícil defini-los, discerni-los? Tem uma parábola, na verdade um mito, né? Mito da caverna de Platão, muito conhecido, né? Que eu vou resumir assim em um parágrafo rapidamente, para a gente não perder tempo. Isso aqui também faz parte do nosso curso de filosofia, tem um tome sociopolítica que é só sobre isso. Mas a ideia do mito da caverna de Platão é que Platão fala que existiria uma caverna onde todos os seres humanos morassem dentro dela, e lá no fundo da caverna fossem projetadas sombras, né, de coisas parecidas com a realidade. Aqui tem, tá vendo, uma série de escravos, escravos de si mesmos, né, da sua própria ilusão. Dentro da caverna eles estão amarrados, né, e sempre voltados para o fundo da caverna. Eles não olham para o outro lado, que simboliza essa coisa de você não refletir, de você não buscar novas respostas, novas perguntas, né? E aí ele conta que, deixa eu pegar a parte mais importante para a gente agora, que essas imagens, essas sombras que são projetadas na caverna, são feitas através dos amos da caverna, ou seja, os senhores da caverna, que ficam manipulando, né, objetos à frente de um fogo dentro da caverna, aí por isso faz as sombras. E eles manipulam, então, essas imagens, essas sombras, do jeito que eles querem, para o benefício deles mesmos. Então, quem se beneficia de tudo que os homens estão vendo dentro da caverna são os amos da caverna, certo? São esses que movem essa máquina de ilusões e que faz com que os homens pensem e ajam da forma como lhes convém aos amos da caverna, certo? E isso é algo bem interessante, porque a gente pode observar muito claramente como são manipulados os valores que temos hoje em dia na sociedade, o quanto estamos vivendo uma vida aversa à nossa própria felicidade humana, o quanto temos nos desumanizado por esses mesmos valores, ou seja, por que temos feito isso? Quem mais sofre somos nós mesmos, mas de alguma forma temos acreditado nisso tudo, certo? E aí está uma grande indústria de falsos sonhos, né, de sonhos falsos, onde a gente pensa que consumindo essas sombras, entre aspas, certo, a gente vai se realizar. Mas aí vem a realidade crua e nua, não realiza. E aí o que eu faço? Busco uma outra coisa, uma outra sombra, e outra sombra, e outra sombra, e outra sombra, são as ilusões que a gente faz em relação ao que vai nos realizar. E nunca nos realizamos, tá? No mito da caverna, tem um deles que começa a se incomodar, começa a achar que tem alguma coisa errada, alguma coisa que não está no lugar, e consegue travar, então, a saída da caverna, onde ele percebe que tudo que eles viam como sombra tinha uma realidade muito maior fora da caverna. E aí, a seguir cenas dos próximos capítulos na aula de filosofia, certo? Mas o importante é que a gente, como filósofos, queira sair da caverna, queira sair do mundo das ilusões, do mundo das sombras. E aí nos contaram o seguinte: para você ser feliz, você tem que fazer sucesso. Não importa se você é uma cabeleireira, não importa se você é qualquer coisa que você seja, se você for, se fizer sucesso, você vai ser feliz, tá? E aí inventaram um negócio maravilhoso, né, de internet, que é para você aparecer, né, assim? E aí quanto mais você aparece, quanto mais você, né, tem uma popularidade lá, então você tem aquela sensação do quanto eu sou importante, do quanto eu tenho valor, do quanto eu sou uma pessoa feliz. E é engraçado porque a gente sabe que não significa muita coisa, porque lá no fundo de nós mesmos aquele filho está gritando, deixa eu nascer! E a gente está lá colocando as nossas fotinhas na internet. Estou colocando de uma forma bem geral, tá? Não estou dizendo que todo mundo faça isso, mas estou colocando como a nossa sociedade pintou essas coisas. E às vezes a gente não faz, mas acredita nesse mundo de aparências, acredita que isso é muito importante. E temos que tomar muito cuidado com isso, né? E o resultado de tudo isso, dessa grande ilusão de uma vida de falso valor, falsos valores, né? É uma vida artificial, de falsos valores, com ideias descartáveis, ideias que nesse momento fazem sentido, mas para uma determinada, sei lá, conveniência, e já amanhã já não faz mais, então pega uma outra ideia, mesmo que seja oposta, mesmo que seja absurda, e ainda assim, ah, mas agora está na moda tal coisa, tal opinião, E assim vai, a gente vai vivendo uma vida muito descartável. E o processo de desumanização, que aqui vale assim, uma reflexão posterior de vocês mesmos sobre o que seria um homem humanizado e um homem desumanizado. Uma das coisas que é muito nítido para todos nós é um problema que o ser humano está tendo com sentimentos. É ou não é? Grande parte desses transtornos todos psicológicos, psíquicos, estão relacionados com uma não identificação dos sentimentos próprios humanos. A pessoa não sente. Não estou falando de sensações e nem de emoções, estou falando de sentimentos. Não tem mais. Então parece que ser humano tem uma ligação bem direta com os sentimentos e deveria então refletir bastante sobre isso. É estranho, por exemplo, eu falar de justiça, amor, fraternidade, todos aqueles valores que a gente elencou ali nos slides anterior, sem pensar que a pessoa não sinta isso, que seja só uma teoria. Vou ser justo, porque justiça é dar a cada um, não sei o que, bom, põe um conceito e vou lá aplicar aquele conceito sem nenhum sentimento. Ninguém vai ser justo, que é o que está acontecendo. Não falta conceitos, falta? Não faltam leis, são quantas milhões de leis que a gente tem? Não falta nenhuma lei, não falta nenhum conceito, não falta nenhum conhecimento sobre o que vem a ser justiça. Mas quem luta por ela, quem sente, quem se coloca à disposição para isso. Sabe, de muito sentimento, não é isso? É isso que a gente chama de calor humano. Perdemos, né? Estamos perdendo, desculpa. Então, não saber lidar mais com o que é próprio do homem, sua própria vida. E o resultado desse resultado, correria, má administração do tempo e da energia, como dinheiro, né? Cansaço, esgotamento, não sei se vocês conhecem essas coisas. Dúvida, indecisão, medo. Medo é uma coisa que já virou crônica, né? Agora a gente tem a síndrome do pânico aí atacando muita gente a todo momento. Solidão, desesperança, complexos de todo tipo, mediocridade, vamos ficando medíocres, sempre avaliando as coisas por baixo, né? Parece que sonhar, lutar pelo bem são coisas de muito poucos, os doidos, né? Os doidos fazem isso. Eu sou normal, então eu sou pequeno, medíocre. Tá? Infelizmente, é muito do que acontece. Paralisia e até morte, certo? É o que a gente tem visto, né? E como definir, então, as prioridades para que eu vá em direção aos sonhos? Então, uma vez já discernindo um pouco mais o que é sonho, do que é projeto, tá? Projeto, vocês podem colocar qualquer coisa que esteja se realize em si mesmo, no sentido de ser desse mundo material. Os sonhos estão ligados com o ser. E aquilo que é, jamais deixa de ser. Certo? Por mais que a sociedade que a gente vive hoje não seja justa, a justiça é justiça sempre. Certo? É a justiça que concebia um egípcio, é a justiça que a gente concebe hoje. Então ela é um princípio da vida e é um fim para todos nós, porque nos orienta, é como uma estrela no céu. Pode passar a nuvem, pode acontecer o que, que for, eu sei para onde eu quero ir, porque uma vida sem justiça é muito ruim, é muito cruel. E simplesmente dizer assim, ah, mas não tem jeito. Tem, se eu for justo, tem jeito para mim. Mas eu diria a vocês, é muito difícil ser justo para mim também. Então eu preciso de busca, eu preciso de esforço, eu preciso de caminhar em direção a isso. Certo? Então, precisam definir esses sonhos para poder ir em direção a eles. E aqui tem uns elementos, né, muito próprios da organização do tempo, para que eu possa elencar essas prioridades em relação aos meus sonhos. Urgente, importante, não urgente, não importante. Tá? Que é uma negação desses dois primeiros. Né? E quando eu falo de prioridade, eu já estou querendo saber logo o que eu tenho que fazer agora. Né? O que é o mais importante? O que eu tenho que fazer primeiro? Prioridade. E aí vem uma confusão que a gente faz muitas vezes aqui, tá? E muitas, ou quase todas as vezes, por isso que eu coloquei essa fotinha aqui, ó, a gente fica só apagando incêndio ou goteira, entende? A gente só fica fazendo aquilo que já tá caindo na nossa cabeça. A gente não faz algo que construa algo pro futuro, entende? Que construa os sonhos. A gente acaba deixando todos os sonhos engavetados. E fica fazendo, apagando fogo ou colhendo goteiro, que é a água que está caindo na cabeça da gente. Então, urgente, bem fácil de definir, certo? É tudo aquilo que a gente acha que é imediato. E é um grande engano que a gente coloca como urgente. Por exemplo, comer, fazer atividade física, trabalhar, estudar, dormir, e depois repete tudo, né? Que aí fica sempre essas coisas voltando na nossa cabeça. Isso seria algo que não é exatamente urgente. Isso é algo que é intrínseco ao processo da vida, certo? Alguém precisa ficar, a menos que tenha algum problema de indisciplina forte, alguém precisa ficar colocando no relógio um despertador para lembrar de comer? Tem que fazer o contrário, né? Geralmente tem que pôr um despertador para lembrar de não comer. Porque são instintivos esses elementos, certo? Dormir é a mesma coisa, por mais que eu também tenha muita atividade e tudo mais, eu não vou me esquecer de dormir, certo? Pode acontecer uma vez ou outra, né? Que às vezes está muito envolvido com alguma coisa, mas não é um problema na minha vida, certo? Eu não preciso de agenda para eu me lembrar de dormir. Nem para de comer. O exercício físico já exige um pouco mais, certo? Mas a gente sabe que se eu não fizer, a minha saúde vai para o brejo, sem saúde eu não consigo mais fazer quase nada. Então ele fica ali não exatamente como urgente, mas como algo que eu tenho que fazer sempre. Importante, certo? É importante, mas não é exatamente urgente. Aí o estudo já entra mais também como um elemento que é importante e só pode se tornar urgente se você não tiver estudado antes, né? E aí vem a prova e aquelas coisas todas. Dormir já falei, e aí a gente começa a repetir. Isso que eu coloquei só para a gente lembrar que às vezes a gente fica vivendo essa vida pequena, sabe? Cotidiana, só as mesmas coisas e acaba não projetando nada para os nossos sonhos. E o importante, né? Se eu perguntasse para vocês assim, o que é mais importante? Não precisa responder, não, tá? Só para vocês pensarem. Aliás, pode responder. Ser ou ter? O que é mais importante? Ser, né? A gente sabe a cartilha direitinho, quer ver? Vocês vão ver. Ser ou parecer? Ser, lógico, né? Parecer é um negócio desgastante, né? Assim. Colaboração ou competição? A gente pode até saber que às vezes tem que competir, né? Mas é mais importante colaborar para que a gente construa algo para todos, né? Assim. E assim vai. Amor ou indiferença? Lógico que é o amor, né? Amigos ou cúmplices? Amigos, porque cúmplice não pode confiar, né? Porque acontece qualquer coisa, ele te trai. Espírito ou matéria? Ou seja, os elementos essenciais ou materiais? Vida ou sobrevivência? Aqui tem um fator que também o filósofo gosta de refletir. É obrigatório pensar assim, não, mas é interessante. Hoje em dia, o nosso valor, né, mais importante é a vida, não é assim? Qual o nosso critério de importância para priorizar? Então, aí está um ponto para que eu saiba me colocar na questão da prioridade. Dar importância não é o mesmo que dar valor? Ou seja, quais são os meus valores? O que eu verdadeiramente valorizo? Porque se eu valorizo algo e estou colocando na minha vida para fazer coisas que não têm a ver com o que eu valorizo, eu nunca vou ser aquilo que eu sonho ser. Não você, não adianta. Eu vou estar sempre me sentindo vazio, sempre em falta, sempre com a sensação de que alguma coisa está perdida. Por mais que quando alguém me pergunte assim, mas quais são os seus valores? Eu falo, ah, o bem, a justiça, o amor, esses são os meus valores. Aí fica aquela sensação assim, eu posso ir lá longe. Não, isso é muito ruim. Tem que estar vivendo essas coisas, tem que trazer para a minha vida aqui agora. O que valorizamos? Se nossos valores são humanos, somente neles poderemos nos realizar. Então não adianta comprar o celular o último iPhone que apareceu, não adianta ter o carrão do ano, não adianta você ter um destaque no seu trabalho, não adianta você ser super popular. Nada disso vai te realizar. E mesmo que você não tenha os valores humanos ainda muito acesos, mesmo que você, por exemplo, ache que realmente o valor é ser popular, chega uma hora que esgota, né? E eu diria que se vocês fossem essas pessoas, muito provavelmente vocês não estariam nessa palestra aqui hoje à noite. Numa quarta-feira, meio da semana, 8 horas da noite, se vocês estivessem simplesmente querendo ser populares. Aliás, na filosofia tem coisa que você não vai fazer nunca popular, é ser filósofo. Agora começou a mudar com a Lucelena, mas tem que ser uma Lucelena, né? Então quem quiser ser igual a ela, vai lá. Mas ou seja, ser filósofo hoje em dia não dá popularidade nenhuma. Então, não seria o lugar certo de vocês estarem se caso fosse o valor maior de vocês, né? E aqui voltamos aos sonhos. Formulazinha que exige reflexão. Então, vai uma formulazinha que todo mundo já deve conhecer, mas dificílima de aplicar, porque a gente não sabe é classificar as coisas da nossa vida nessa forma. E não tem como dar uma receita de bolo para vocês. O importante é reflexão. Eu diria, é filosofia, amor à sabedoria, amor a saber aquilo que é o ideal, aquilo que é o melhor. Aí eu vou atrás, né? Só que isso não cai do céu, isso não vem de graça. Porque para cada um é uma coisa diferente. Aí que está o grande problema dessa formulazinha. Vou falar, você, para ela vai ser uma coisa, para ela vai ser outra, para outra vai ser outra, e assim por diante. Mas a gente tem um parâmetro. Importante e urgente. Essas são as primeiras coisas que eu tenho que priorizar na minha vida, certo? Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Tudo que for importante é urgente. Ou seja, parece uma crise, problemas sérios, projetos com data marcada, são exemplos, tá? Teriam muitos outros. Aquilo que é realmente muito importante está te pedindo que a ação seja agora. Essa é a primeira coisa que você tem para fazer. E pelo incrível que pareça, a gente pensa assim, ah, urgente me exige, né? Geralmente não fazemos eles. Ficamos no WhatsApp, nas redes sociais, vendo uma série na televisão, Netflix, né? Tá lá o negócio pegando fogo e eu, tipo, faço igual avestruz. Uma hora eu vou lá. Aí quando não tem mais jeito é que a gente vai, né? E às vezes não tem mais jeito mesmo. Então, parece óbvio, mas não é. É muito difícil fazer essa classificação. Importante e não urgente. Aqui poderia parecer estranho, né? Mas não teria que ser urgente e não importante? Sabe por quê? Se você for colocar o urgente e não importante antes do importante e não urgente, você nunca vai fazer o importante que não seja urgente. Entendeu? Então você coloca aqui, não, em primeiro lugar, eu vou fazer o importante e o não urgente. Como, por exemplo, é o caso do estudo, das atividades físicas. Eu tenho que fazer sempre, não é isso? Eu não posso colocar nada no lugar, porque senão sempre vou ter uma desculpa para não fazer. É ou não é assim? Sempre vai ter alguma coisa urgente que não vai me deixar ir na academia, ou sei lá qual seja a atividade física que vocês realizem. Vai ter sempre uma urgência que não me deixa estudar, que não me deixa refletir, que não me deixa ter vida interior, que não me deixa refletir sobre a vida nem sobre mim mesmo. Aí eu fico lá apagando fogo, né? E recolhendo goteira. Isso não dá. Então o que eu tenho que fazer? Importante primeiro, prevenções, atividades físicas, planejamento, vida interior, certo? Tem que entrar aqui. Eu não posso abrir mão, porque essa vida interior é a única vida que a gente tem. A outra, a vida de Cronos, ela é filha do tempo, ela é passageira, ela é irreal, ela é ilusória, ela é comida pelo tempo. Não existe. E é exatamente assim, porque você passa um dia na mecanicidade, no outro dia você não sabe o que você fez. Se perguntar o que você comeu ontem, você não lembra. Quem precisa de consciência para comer? Até as plantas, mas assim, se alimenta. Que consciência eu preciso para comer? Nenhuma. Então dá para fazer tudo na mecanicidade. Mas é muita coisa que dá para fazer na mecanicidade. E eu não me lembro. Até a relação com as pessoas. Assim, eu sou professora, de profissão também. Não só aqui na Acrópole. E tem dias que eu me pego falando sem consciência que eu estou falando. Quando eu falo sem consciência, não quer dizer que você está falando besteira, entendeu? Você está falando o que você tem que falar. Só que você não está plenamente consciente do que você está falando. Aí eu dou aula para crianças. Dou aula para crianças de 9 anos. 9, 10 anos. E aí eu tô lá explicando para eles coisas às vezes muito importantes, interessantes e tal. E eu me vejo assim, você não tá de verdade presente nesse momento. Porque eu tô falando, são coisas boas, importantes, mas é como se a minha alma não estivesse ali, porque eu tô preocupado com alguma coisa. Aí eu, nossa, até dar aula, até olhar no olho das pessoas, é possível que eu não esteja presente. Tô falando de mim, pra vocês não pensarem que eu tô falando de alguém, tá? Mas a vida do ser humano é assim, então a gente tem que estar forçando essa presença, senão ela não aparece. Urgente e não importante. Aí aqui as coisas que são urgentes e não são importantes, você vai ter que colocar logo em seguida, porque se são urgentes eu vou ter que fazer logo, certo? Mas não passar por cima dessas importantes. Não deixa, porque senão você não vai ter vida de verdade. Você vai ser uma máquina, fazendo coisas, sem parar. Tá aí um dos preceitos da filosofia. O homem veio ao mundo não foi para fazer coisas. Porque as coisas todas já foram feitas pela natureza, certo? A gente veio para fazer a nós mesmos, para ser humano. Quem pode tornar o homem humano? A natureza? A natureza que coloca em nós consciência, valores, etc. e tal. Se fosse assim, éramos todos iguais e tínhamos o mesmo grau de consciência, o mesmo grau de sentimentos e de valores. Só que a gente sabe que se a gente não é por nós mesmos, a gente nunca é. Então, quem faz o ser humano? O próprio ser humano. E quem faz? Você, só você mesmo. Os outros seres humanos podem te ajudar, mas ser quem você é, só você mesmo pode fazer. Urgente e não importante. Telefonemas, relatórios e correspondências, atividades populares, coisas desse tipo, a gente chamaria de urgentes e não importantes, porque às vezes tem uma relação com um encontro com uma pessoa importante, com alguém que você queira encontrar, que está marcado, né? Coisas assim. E por último, aí essa aqui é que a gente faz sempre, todos os dias, né? Religiosamente. Nem urgente, nem importante. Então são os nossos caprichos, os jogos, hábitos, paixões, vícios. Esses é que a gente não consegue largar e que ocupa todo o nosso tempo e dá essa sensação, então, de que eu não tenho tempo. Tá? E pode ter gente que pensa assim... Deixa eu pegar para tirar. Tem gente que... vou ter que voltar. Tem gente que pode pensar assim, não, mas eu trabalho a maior parte do tempo... Vou tirar isso aqui daqui. Eu trabalho a maior parte do tempo, eu estudo, não tem como eu falar que eu gasto todo o meu tempo com jogos e vícios e etc e tal. Só que se você trabalha, estuda, faz um monte de coisa, te sobra pouco tempo e você só usa com jogos e vícios e maus hábitos, então você está jogando seu tempo fora, entende? Aí você que não deveria fazer isso mesmo, se você tem tão pouco tempo assim. Muito bem. O que mais me faz feliz? Aí está uma pergunta que muita gente não sabe responder. A pergunta é, o que mais me faz feliz? Não o que mais me dá prazer. Tá? Que há uma diferença entre os dois. Porque prazeres temos com muitas coisas, de formas muito diversificadas e com momentos muito rápidos. Mas ficar feliz, sabe? Aquele sentimento de preenchimento, de plenitude, não é sempre que a gente tem. Ou até tem mais do que imagina, mas não está consciente, não fixa, não tem clareza, porque não está atento. Eu sugiro esse exercício para vocês. Amanhã, ou hoje, pode fazer hoje. Você para refletir qual foi o seu momento do dia mais feliz. Certo? Pegue esse momento e fala, eu quero viver assim, de acordo com esse momento. Pelo incrível que pareça, a gente vai descobrir que não tem nada a ver com essas loucuras que a sociedade fala que você tem que ter ou ser para você ser feliz, certo? Mas aí é muito íntimo de cada um, né? Mas tenta fazer essa reflexão. Qual foi o momento do dia que eu estive assim mais pleno, melhor, que eu fiquei muito bem comigo mesmo? Pega esse momento e se faz essa pergunta. Por quê? Por que eu estava tão bem? O que aconteceu? Digamos que você descobriu que foi no momento em que uma criança chegou... Né? E falou com você e sorriu. Eu tenho que fazer essa pergunta. Por que que uma criança que vem comigo e fala e sorri me traz tanta felicidade? Eu tenho que traduzir essas coisas, né? São as chatices dos filósofos, tá? Formas comuns de alcançar essas metas. Cortar. Aí você fala assim, eu quero alcançar tal sonho e a partir de agora eu só vou focar nisso. E aí sai arrastando e atropelando todas as coisas. Não tá bem. Certo? Vai gerar um monte de problemas. Daqui a pouco você se vê mais amarrado por problemas do que você tinha antes. Porque a gente tem inteligência, né? Então a gente não nasceu para sair atropelando ninguém e nem nada. Então não adianta. Cortar de uma vez pode até te fazer chegar lá até mais rápido que você imaginava. Porém, com tanto problema para trás, você vai ter que voltar. Né? Corrigindo cada uma das coisas. Porque você vai ver que não é assim que funciona a vida do ser humano. Outra forma. Conciliar. Essa é a mais comum. Principalmente da nossa época, da nossa era, da democracia. A democracia é assim, vou resumir para vocês bem em poucas palavras. Tem todas as questões democráticas que a gente sonha, no sentido de ouvir a voz do povo, os desejos, as necessidades do povo. Mas assim, como princípio psicológico, é assim, eu tenho que ouvir todas as vozes. Então vem a minha personalidade com uma série de desejos, de quereres, e fica assim, vamos dormir? Aí ela... Não, vamos estudar? Não, vamos brincar? Não, vamos acordar? Vamos ver seriado? Vamos fazer isso aqui? Aí você quer atender a todas as vozes. Todas. Ao mesmo tempo que você quer estudar, você quer ser alguém importante, ao mesmo tempo que você quer só ficar assistindo seriado, você quer ficar só no WhatsApp. Aí você quer atender a todas as vozes. Aí você vai conciliar. Aí você fica igual esse cara aqui tentando girar os pratos. Aquele desespero para conseguir dar conta de tudo. E no final, qual que é a sensação? Não fiz nada. Certo? Sensação de não ter feito nada. Por quê? Porque eu não consigo fechar as coisas, eu não consigo fazer bem feito, eu não consigo realizar naquilo que eu estou fazendo. Fico só movendo pratos. Então você faz tudo e a sensação final? Nada. Certo? É muito próprio da nossa sociedade atual. E a gente tem que sair daí. Então, enquanto eu quiser ouvir todas as vozes, já viram? Eu não sei se vocês já tiveram que. Quem tem filho é ótimo. Que aí você tem mais de dois filhos, geralmente, assim, né? Aí começa um a pedir cada coisa, falar que tem que ser assim em casa. Aí você quer atender a todos. Aí é uma confusão danada, não dá certo. Se você não tem algo dentro, um centro, que fala tal coisa é o mais justo, vai atender em algum grau aos pedidos de cada um, não exatamente como eles estão pedindo, e vai fazer com que todos estejam bem, sem prejudicar ninguém, a sua casa vira uma zona. E aí não é à toa que os meninos estão mandando nos pais. Por quê? Porque a gente entendeu que é assim que a gente deve atuar, atendendo às várias vozes. Virou isso na família, virou isso nas escolas. Hoje em dia, os alunos é que mandam os professores, são as crianças que mandam os pais. Aí viramos essa confusão, porque queremos atender a todas as vozes, queremos mexer em todos os pratos. Também é um assunto bem aprofundado na filosofia. E o que eu tenho que fazer então? Harmonizar. A harmonia é essa que pega diferentes elementos e dá uma unidade a esses elementos. Está muito ligado ao princípio de justiça e a todos os valores que a gente conhece. Tá? Só que para harmonizar, eu tenho que ser como um maestro, que conhece todos os instrumentos. A maior parte dos maestros, né, pelo menos os que eu conheço, sabe quase que tocar todos eles. Né? Não é um perito em cada um deles, mas tem um conhecimento muito grande nos instrumentos, nas músicas, na música em si. Tem uma consciência clara de todos que estão tocando ali, o tempo de cada um que vai entrar, que vai sair. Sente a música ao mesmo tempo, não é assim? É um negócio impressionante. Mas é real. Não é de mentira. Tem gente que acha que é de mentira, que ele está lá só para poder fazer uma figura. Não, é real, é possível. Basta que você leve a consciência, certo? Que você se posicione um pouco acima do comum das partes. Porque cada parte vai pedir para si a sua dose, a sua parte, o seu querer, né? E aí, se você for atender a tudo, não vai ser justo. No fundo, por exemplo, dentro da nossa sociedade, o que que todo mundo quer dentro dos valores que a gente tem? Ser rico e famoso, não é assim? Dá para todo mundo ser rico e famoso? Primeiro, que se todo mundo fosse famoso, já não tinha mais ninguém famoso, porque ia ser todo mundo igual, certo? E se fosse todo mundo rico, o planeta tinha que destruir, porque não daria para todo mundo. Então, tem alguma coisa injusta nesse processo? Estamos querendo coisas impossíveis. Porque a gente quer a justiça, mas não tira do meu não, não é assim? Então a gente tem que subir a consciência, sobe. O que que é o melhor para todos? O que que é de próprio de cada um? Porque se o maestro for querer dar tudo igual para todo mundo, vai dar certo? Não, o violino tem direito de entrar junto com o violoncelo e com o piano. Ele tem esse direito, mas vai ficar horrível a música. Não vai dar certo, não vai ter harmonia. Cada um no seu tempo, cada um com a sua qualidade, cada um naquilo que é próprio seu. E aí sobe a consciência. Então eu tenho que encontrar dentro de mim um centro, uma coluna que possa olhar para as coisas sem desejo, sem querer ser bonzinho, sem querer, sabe, agradar todo mundo, sem querer ser aquele que de alguma forma vai parecer bem sem ser bom. Entende? Aí é onde a gente está buscando esse centro. Tentando sair então dos múltiplos eus da nossa personalidade, cada um pede uma coisa diferente, e começar então a. É como se você pegasse todas essas vozes que você tem e educasse essas vozes, e falasse assim: olha, a gente tem algo a que servir, a gente tem um bem maior, a gente está aqui para servir a humanidade, por exemplo, a gente está aqui para poder promover justiça, a beleza, o bem. Então você vai e harmoniza todos os elementos, dando a eles o que é próprio de cada um. No tempo que cada um necessita, e assim por diante. E aí você vai ter uma personalidade harmonizada nesse elemento do centro. Tá? Aqui tem alguns elementos próprios da nossa personalidade, só para a gente ter. Isso aqui também é muito aprofundado no curso. A parte de ética do curso praticamente só vai falar desse autoconhecimento. Então você tem um corpo físico, que é a parte mais externa da sua personalidade. Você tem um corpo vital, que é a energia que te anima, certo? Que também pede a sua cota e é diferente do físico. Vocês já perceberam que quanto mais inerte você fica, mais pesado e sem energia? O corpo quer inércia, mas a sua energia não, ela quer movimento. Olha só como é que eles brigam, né? E tá ali junto. As suas emoções, um pouquinho mais dentro, né? A sua mente. Cada um pedindo a sua cota, coisas diferentes, tudo ao mesmo tempo. Você não consegue, né, conseguir isso. E aí você vai ter que começar a cultivar o teu centro, que é ele que vai dar justiça para esse processo todo e vai te dizer, prioriza tal coisa nesse momento, agora é tal outra. Tal coisa não pode faltar. Que lhe falte vida, vida física, mas não lhe falte dignidade, não é assim? Quem é que quer viver sem dignidade? Talvez tenha alguém que queira, mas assim, é muito ruim. Não dá vontade de viver. Processo de individuação seria justamente esse. Eu tenho um centro. O centro é o eu. Tá? Esse eu que é esse que tem uma consciência que nem é ainda a sua essência plena atuando, mas também não é esses elementos da personalidade. Quando eu falo, Denise, para de pensar nisso. Tem alguém mandando na minha mente. Então, eu não sou minha mente. Quando eu penso, Denise, não sente esse tipo de sentimento que não condiz com os seus valores? Então eu mando nas minhas emoções, eu posso mandar, então não são minhas emoções, e assim por diante. Então você tem um centro, que é o eu, e tem inteligência e discernimento para poder comandar todos os processos. A estratégia seria uma desidentificação da personalidade. Começar a me desidentificar dos meus gostos, dos meus instintos, dos meus anseios, que isso é que faz com que eu ouça tão plenamente a voz dele que eu não consiga, então, da justiça à minha própria vida e aos meus sonhos, certo? Ou seja, eu sou tão meu corpo, quando ele fala assim, tô com fome, eu saio que nem um trator, não perco o humor, perco a educação com as pessoas, porque enquanto eu não comer, eu não sou ninguém, não é assim? Por quê? Precisa. É um exemplo, tá? Agora, se com o corpo, que é físico, que eu vejo, né, que eu posso me identificar de uma forma mais objetiva, eu me deixo envolver desse tanto, vocês imaginam então da emoção e dos pensamentos. Pregado na gente. A gente nem vê, não sabe onde está, né? Como é difícil sair daí. Tá? Mas para que você tenha esse senso de prioridade, do que realmente tem valor, do que deve prevalecer, eu tenho que me desidentificar. Não significa que você tenha que matar a personalidade, reprimir a personalidade. Não. Só se desidentificar. Dá ela o que é próprio dela. E dá a esse eu consciente o que é próprio dele. Tá? Buscar soluções que nos libertem de nossos limites, condicionamentos e fragilidades para que possamos nos tornar cada vez mais virtuosos e ser mais realizados e felizes. Então esse é o nosso processo. Então tudo bem, esse é um processo de identidade. Eu coloquei aqui como sendo a pessoa pulando, né? Da identificação plena da personalidade projetada por Cronos, certo? E passando esse tempo cronológico para um tempo mágico, esse tempo eterno. E aí a gente vai ter que ter uma fuga do urgente, porque é o que mais nos mata, é ficar só no urgente, porque a gente fica enrolando para fazer as coisas e tudo vira urgente. E acaba que você é um fazedor de coisas, né? Você veio ao mundo para quê? Para ser um fazedor de coisas. Se alguém já leu O Pequeno Príncipe, eu acho que o Exupéry ele tem um pouco dessa ideia, né? Mostrar como essas projeções nossas nos colocam de uma forma meio absurda no mundo. Quando ele vai falar do acendedor de lampiões, enfim, do bêbado e assim vai. Coerência com os nossos princípios é um fator que é minha identidade. Né? Foco na nossa missão. Eu brinco que quando você tem um sonho, você tem que atuar, às vezes, como um fanático. Vou explicar. Porque a filosofia não gosta nada do fanatismo, nem eu. Mas já perceberam que quando o fanático vai atuar, ele tem muito claro onde ele quer chegar? Não é assim? O grande problema é que ele não enxerga o que está à volta. Não é assim? Então a gente não tem que deixar de enxergar o que está à volta. Mas na hora de eu projetar a minha vida, na hora de eu saber o que é mais importante de fazer, eu tinha que ter esse foco. É aqui que eu vou. E aí eu conjugo com sensibilidade, né, e humanidade os elementos que estão à volta. Mas eu não perco a meta de forma alguma. Tá? Na hora que você for fazer todas as coisas da sua vida, a primeira coisa que tem que vir na sua mente, o seu sonho. Quando você acorda, primeiro pensamento, o seu sonho. Na hora que você vai dormir, primeira coisa que vem antes de você terminar de se entregar ao sono, o seu sonho. Certo? Nesse sentido. Tá? Então, é claro, o fanatismo não tem nada a ver com filosofia, mas esse foco claro, esse fogo, né, que a gente deveria ter em direção ao que é real, deveria estar presente nas nossas projeções de sonho. Saber dizer não com inteligência, tá aí um dos problemas que a gente tem muito grande, não saber dizer não, dentro daquilo que eu estava falando. Organizar-me, ter uma agenda conforme a hierarquia de valores que eu elaborei. Fugir da lei do menor esforço, da procrastinação, impontualidade e dispersão. Tá? Para tudo isso, merecia outro curso, outra palestra, enfim. Mas a gente pode ter uma ideia. Disciplina, que tem muita relação com amor, compromisso com o ser. A disciplina está muito mais ligada a isso que qualquer outra coisa. Porque se a gente for colocar a disciplina como fazer mecanicamente, a gente está matando o sonho. Tá? E pode se perder no meio do processo. Tem gente que tinha um sonho, aí fica tão vaidoso da sua capacidade de ser disciplinado naquele processo, e fica no meio do processo, não termina, né, de viver o sonho. Chave para o êxito, compreensão de si mesmo e da vida. O que é essa chave para o êxito? Justamente a busca pela sabedoria, que é o que vai te dar a noção de priorização. Fio que une todas as coisas, que encontrem nelas um sentido, que é a sabedoria. Faz a gente saber lidar com o tempo. E saber priorizar, porque tenho claro para mim onde eu quero chegar, qual é o meu sonho. E é um sonho que nunca morre, é um sonho que nunca deixa de brilhar, certo? Porque é real, acima de tudo. Faz com que a gente possa se comprometer com liberdade. Hoje em dia, compromisso é símbolo, a gente faz uma relação direta com aprisionamento. Se eu me comprometer, eu estou agora preso. Não, está mais livre do que antes, porque você decidiu com que você vai se comprometer e você vai realizar. Que tem um compromisso aí. Não compromete com nada para vocês verem o que acontece. Não vai sair do lugar. Ser autêntico, saber pensar e saber viver para realizar seus sonhos. Saber viver o sonho. Acordar de toda ilusão. Isso é a filosofia, certo? Como? E aqui vem, então, a filosofia como natural ao homem. Aqui eu vou falar basicamente um pouquinho do curso, né, e da filosofia em si, como sendo aquilo que acreditamos a melhor forma de ter senso para começar a saber colocar cada coisa no seu lugar. Se o que faço não me faz compreender mais sobre a vida e me realizar como ser humano, então não faz sentido. E o que muitas das coisas que a gente faz não leva a isso, né? O mundo hoje não nos dá respostas e necessitamos então de filosofia. Aqui, para quem não conhece, é uma pintura de Sócrates, o autor da célebre frase "só sei que nada sei", tomando a cicuta, né? Foi condenado à morte por uma série de questões dentro de Atena, mas até hoje reconhecido como pai da filosofia, como aquele que trouxe a filosofia ocidental para nós da forma mais natural, mais autêntica possível. E aí tem uma perguntinha importante: queremos mesmo verdade? Né? Se queremos, vamos atrás dela. Então, hoje em dia, o que a gente tem é uma busca por mentiras confortáveis, né, e uma fuga das verdades que nos parecem inconvenientes. Para o filósofo, não são inconvenientes. O filósofo tem sede delas. O ser humano é o único ser que necessita escolher, decidir ser aquilo que ele já é. Então, a gente já veio com a semente, mas eu tenho que decidir, eu tenho que escolher, eu quero ser quem eu sou. Senão, não acontece. Se começarmos a discernir com a inteligência, poderemos tomar melhores decisões em todos os planos de nossa vida e priorizar aquilo que realmente nos fará plenos, a começar por poder dar um sentido a ela. Tem um mito que é bem famoso na filosofia, que é muito bonito, que conta que os deuses, ao criarem os homens, eles se reuniram e falaram assim: bom, agora que estão criados, né? Onde vamos colocar a sabedoria, que será a sua grande meta, seu grande tesouro, para que ele possa vir a se realizar? Aí um deus falou: vamos colocar no alto das montanhas, a mais alta montanha. E aí vinha outro deus e falava: não, ele vai achar, o ser humano é muito inteligente, ele é muito esperto, ele vai conseguir encontrar meios de subir a mais alta montanha e vai achar facilmente a sabedoria. E aí um outro fala assim: não, então vamos esconder no mais profundo dos oceanos. E aí ele: não vai adiantar, o homem é muito inteligente, ele vai encontrar meios para que possa navegar sob as águas e vai encontrar facilmente a sabedoria. E até que chegou então o maior deles e falou: vamos esconder dentro do seu próprio coração. Porque o homem está sempre tão voltado para fora, sempre tão curioso em relação àquilo que é próprio, não é próprio dele, que vai ser o último lugar no qual ele vai buscar. dentro do seu próprio coração. E ali foi escondida, então, a tão sonhada sabedoria que, se pudermos definir, seria a solução de todos os nossos problemas, certo? Porque não podemos exigir que a vida seja perfeita para que a gente seja feliz, mas podemos saber buscar essa sabedoria que vai fazer com que eu lide com todos os problemas, especialmente o problema dos sonhos e da realização deles, se eu buscar dentro de mim mesmo. E isso é a filosofia, e esse é o convite que a gente deixa para vocês.